Dr. Gustavo Dreyer, gastroenterologista, com atuação no Hospital Regional em São Miguel do Oeste, na Clínica Santa Catarina. Bom, Dr. Gustavo, interessante que se diga, Março Azul Marinho é um mês que é dado como um alerta à população, uma conscientização e prevenção do câncer colorretal. Gostaria que especificasse melhor o que se trata esse problema, esta questão, que é um tipo de tumor mais comum entre homens e mulheres no Brasil, terceiro tipo de tumor nessa questão. Interessante abordar esse assunto.
Exatamente. Como você falou, esse dado que é o terceiro mais comum no Brasil, segundo o Instituto de Câncer, né? O câncer do intestino grosso, como é conhecido, né, que envolve o cólon e o reto, ela é uma doença silenciosa, ou seja, os sintomas eles demoram para aparecer, né, porque ela tem uma evolução lenta, né, e aí que está a importância da detecção precoce, né. Então, muitos pacientes, o homem direciona mais para câncer de próstata, a mulher mais para câncer de mama, útero, ovário, enfim. Mas se você for analisar estatisticamente, né, sendo o terceiro mais comum no Brasil e no mundo, né, essa campanha mundial, existe uma importância muito grande de detectar cedo, porque ele não é em raríssimos casos é um tumor que ele vai aparecer em um ano, vamos dizer assim, começar a evoluir em um ano e já está uma doença avançada. Ele é uma doença lenta, né? Se você detectar ele precoce, né, que é o grande objetivo desse trabalho nacional, enfim, seja por meio de exames de fezes, seja por meio de exames, o principal é a colonoscopia, que depois nós vamos entrar mais em detalhes. Então, se você se enquadra no grupo, né, ou tem algum sintoma, enfim, ou uma história familiar, tem que ir atrás do seu médico, enfim, e começar o rastreamento. Né?
Doutor, é interessante que se diga que o crescimento é preocupante em casos de tumores que afetam o colo e reto em pacientes com menos de 50 anos. Portanto, é um problema que já deve se observar desde cedo.
Exatamente. Quanto mais cedo o diagnóstico, melhor, né? Se você, por exemplo, acima de 50 anos, você citou um número aí de idade para o ouvinte entender, você tem 50 anos, você automaticamente já tem um risco maior de desenvolver o câncer de cólon e reto, né? Por isso o rastreamento ele começa mais cedo, né? Por exemplo, uma pessoa com 40, 45 anos, ele já pode iniciar, seja com uma pesquisa de sangue oculto nas fezes, e principalmente com a colonoscopia, né, que é o melhor exame para identificar, ele já deve iniciar. Qual é o objetivo? Detectar lesões, pólipos, que são lesões pequenas, como se fosse uma verruga de pele, para o ouvinte entender, lesões de 5 milímetros, 1 centímetro, 2 centímetros, né? Às vezes até um pouco mais. E isso está sendo ali a semente que em 5, 10, 15 anos vai desenvolver o tumor, né? O câncer propriamente dito do intestino. Então, quanto mais precoce, antes a gente consegue remover, fazer uma retirada e deixar que evolua, né? Então, quanto mais cedo a investigação, melhor, e a conscientização da população, né, com sinais e sintomas, às vezes não entende direito, está acontecendo alguma coisa, então entender que isso pode ser algo de intestino, né?
Sintomas mais comuns que a pessoa já pode ficar alerta para problemas desta natureza, doutor?
Ó, sintomas, vamos dizer assim, que mais chamam atenção no público é sangue nas fezes, né? Qualquer tipo de sangramento nas fezes ele tem que ser valorizado, né? Às vezes pode ser algo simples, como pode ser já uma lesão avançada ou em fase, sangrando e, enfim, está perdendo sangue. E a perda de peso, emagrecimento, onde é que está vindo, enfim, sempre emagrecimento é um sinal de alerta. Tá? Perdeu 5 quilos em 2 meses, 1 mês, né? 10 quilos em meio ano. Então, veja, é algo... barriga estufada, né? O abdômen distende porque não está passando, não tem o trânsito adequado, tem algo obstruindo. Né? Aquela pessoa que tinha um hábito intestinal bem regular, ia uma vez ao dia no banheiro ou duas, começa com o intestino preso, opa, tem alguma coisa errada, ou até uma diarreia, né? Às vezes a lesão é tão grande que o intestino tenta jogar água para ter o seu trânsito e vai tendo diarreia. A dor na barriga sempre é valorizada, né? E a alteração do formato das fezes. Ah, ela começou a ficar mais fina, ela começou a ter tá diferente há meses, não é algo pontual. Então tem que valorizar isso, com certeza.
Estamos conversando com o Dr. Gustavo Dreher, gastroenterologista do Hospital Regional de São Miguel do Oeste, também titular da Clínica Santa Catarina na mesma cidade. Doutor, interessante que se diga também para a população de que hábitos alimentares podem ter relação ao aumento deste problema, desta doença. Por exemplo, nós estamos numa região sul aqui em que o consumo excessivo, às vezes, de carne vermelha e carne processada pode atrapalhar a vida das pessoas?
Esse é um fator de risco, realmente, né? Carne vermelha, principalmente quando é feita nosso tradicional churrasco aí, né, por causa do carvão, enfim, acaba sendo um fator de risco. Claro que aquela pessoa que vai consumir casualmente é um cenário, mas ser exposto com frequência, né, aumenta o risco, claro. Defumados, né, que a gente acaba consumindo, encontra com facilidade em mercado, salame, presunto, todos esses defumados também, né. Gorduras, excesso de gordura, embutidos, enfim, né. Pouca alimentação com frutas, com legumes, grãos, né, que todos ajudam a ter um trânsito do intestino bom. E os tradicionais, né, tabagismo, o hábito de fumar, né, obesidade, o sedentarismo. Então tudo isso acaba se enquadrando num contexto geral de uma vida saudável e prevenir diversos cânceres, não só o do cólon.
Resumindo, é interessante que a pessoa faça exames, e o que o senhor propõe para questões assim, para ficar tranquilo, qualquer tipo de exame?
O que as sociedades, tanto a de gastroenterologia, a coloproctologia, eles sugerem, né? A população acima de 40 anos, 45, ele deve iniciar com pesquisa de sangue oculto nas fezes e, como eu citei, o melhor exame é a colonoscopia, porque é um exame que ele vai ser mais preciso. O sangue oculto, às vezes, ele pode ter falsos positivos, pode vir alterado, mas, na verdade, não está perdendo sangue, é algum alimento, alguma outra coisa, pode ser alto. Enfim, então, na idade ali, 40, 45, você tem que começar a ficar alerta, conversar com o teu médico de anos, conversar com o médico da saúde da família, enfim, né, e começar o rastreamento. Não é, quando repetir, quando continuar, isso vai ser muito individualizado. Tem pólipos, tem lesões, antecipa depois, por exemplo, cada 3 anos ou 5, é um exame que não teve nada, não teve nenhuma anormalidade, pode postergar 5 a 10 anos, aumenta um pouquinho. Você tem história na família, isso é um dado muito importante, tem que ficar alerta. Eu tenho um pai, uma mãe, ou um irmão, uma avó, né, familiar de primeiro grau, que foi diagnosticado com câncer de intestino, liga uma luz, né? Com que idade que ele teve? Ele teve aos 50 anos. Eu vou começar 10 anos antes, aos 40. Independente do preconizado que as sociedades orientam, A população, em geral, sem risco, começa aos 45, 50. Aquele com história familiar, porque a genética é muito importante nesse tipo de tumor, inicia mais cedo, 10 anos antes. Né? E o que, que tem acontecido muito, tá? Não é assim algo que eu vejo toda hora, mas com certa frequência. Pacientes jovens, sabe? Neste mês, vi paciente com lesão avançada já, que foi possível ressecar, 32 anos, perdendo sangue nas fezes. Era questão de 3 anos, 4, ele ia estar com tumor estabelecido. Pacientes com 37 anos, minha idade, com tumor avançado já, invadindo outros órgãos ali, passando além do intestino. Então, isso às vezes acontece. Não é a regra, assim, o normal. O normal é um câncer lento, silencioso, e que o objetivo é detectar cedo. Tá?
Detectando cedo, procedimentos cirúrgicos podem ser feitos com equipamentos avançados e que evitam até cortes na pessoa, não?
Quanto mais precoce a lesão, a gente avalia o aspecto dela, entre outros fatores, biópsia quando necessário, pode ser ressecado por colonoscopia. Isso evitando cirurgias, né, para tirar pedaço do intestino, bolsinha de colostomia, muitas vezes doença avançada vai evoluir para isso. E até quimioterapia, rádio, que são consequências, né? Quando o tumor está estabelecido, quando já é um câncer, aí ressecar por colonoscopia tem suas limitações, só quando a doença é muito inicial. Agora, senão normalmente entra nesse programa de cirurgia e outros tratamentos, né?
Equipamentos de ponta garantem um trabalho eficaz, não, doutor?
A colonoscopia, que é o padrão ouro, é o melhor exame para detectar e trabalhar com lesões precoces, ele é um exame simples. Ele utiliza a câmera de alta resolução e você acaba tendo uma visualização direta ali da lesão e aumenta em muitas vezes. Então, lesões de 3 milímetros, 2 milímetros, você já detecta. Então, é uma sementinha que vai crescendo. E as maiores, claro, ficam mais fáceis, né? Então, é um exame simples. Às vezes tem alguma... A população fica meio... Não tem o conhecimento, na verdade, né? É um exame tranquilo, recebe um preparo 1, 2 dias antes, vai cuidando alguns alimentos, recebe uma sedação, né, seja no hospital, seja nas clínicas, não sente absolutamente nada, né, dorme, não é uma anestesia geral, é uma sedação ou até uma sedação profunda, dependendo, uma sedação consciente ou profunda, dorme, não sente nada, e dá para trabalhar, dá para detectar. Você faz outros diagnósticos também, né? Não estamos só falando do câncer, mas é um exame tranquilo e de suma importância, dado a prevalência aí. Está tendo, nos últimos anos, de 40 a 50 mil casos no país por ano, ou seja, então cada ano tem isso, vai acumulando aquele paciente que tá em tratamento. Um exemplo clássico, há 1, 2 anos atrás, falecido Pelé, foi um câncer de intestino, que depois teve metástase. Talvez se alguém tivesse orientado ele antes, né, teria detectado, enfim. Então, são situações assim que podem ser prevenidas.
Dr. Gustavo Dreyer, gastroenterologista com atuação no Hospital Regional em São Miguel do Oeste, na Clínica Santa Catarina. Interessados em buscar solução para problemas dessa natureza, podem procurar esses dois locais, doutor, para atendimento?
Com certeza. Né? O principal é conversar com o seu médico, né, para receber informações, enfim, me enquadro, tenho idade, tenho história familiar, quero fazer uma prevenção, um rastreamento, que a gente chama, né, assim como o homem busca próstata, a mulher busca problemas de mama, ou preventivo, enfim. Então, começar a colocar esse item do cólon e reto, né, o intestino grosso, colocar na lista. Como é um exame que ele depende de um examinador treinado para fazer, e é um exame com custo maior do que estes outros de rastreamento, ele acaba não sendo, não ter um rastreamento em massa na população, que a gente chama, por causa do custo. Então acaba se não pedindo, e não ter profissionais que realizem também. Não se acaba pedindo nas unidades de saúde, às vezes até por desconhecimento desses profissionais, né? Mas as campanhas estão aí para ajudar, conscientizar o povo e facilitar, né? Facilitar o diagnóstico e melhorar para tanto para o médico que retira a lesão, quanto para o paciente, quanto mais precoce, melhor.
Concluindo, doutor, um recado que o senhor deixa à população, tanto masculina quanto feminina, com relação a esta questão de prevenção ao câncer colorretal. Fundamental ficar atento.
Fundamental. Se você tem algum sintoma, os que eu citei, tem que ficar alerta, né? Já procurar antes, não importa a idade. Né? Tem algo estranho, estou perdendo sangue nas fezes, né? Estou com dor no abdômen, na barriga, estou emagrecendo e não sei de onde. Os principais, né? Procurar e tentar investigar o quanto antes. E o recado que fica para a população é a mesma ideia que ela já tem para outros órgãos, como eu citei ali, mais direcionado a homem e mulher. Rastreamento, detecção precoce, e quanto mais cedo, melhor. Né? Acho que é por aí.
Doutor Gustavo Dreyer, muito obrigado pela sua participação em nosso programa, por essas informações importantes ao nosso público ouvinte do Café com Notícias.
Obrigado, Hélio. Um abraço a você e toda a equipe e aos ouvintes. Obrigado pela entrevista.
Muito obrigado pela participação. Fico feliz com a participação do Dr. Gustavo, que tive a satisfação de carregar no colo e ser pai. Dar essa oportunidade de conhecer toda essa imensidão para ajudar a população na saúde pública.
Esta entrevista você confere em nosso site, radiomarabá.com.br.